Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Já faz um bom tempo que as discussões na imprensa, nas mídias sociais, bancos, no Congresso e em vários segmentos da sociedade é a necessidade de cortes de gastos pelo governo. E nessa semana foram apresentados os dois primeiros projetos com esse objetivo. Mesmo que ainda não tenham sido votados, já mobilizaram discursos com as mais distintas abordagens. O assunto, como disse, já vinha sendo discutido, mas os pedidos para que os projetos dos cortes de gasto viessem logo para o plenário, sem passar pelas comissões, foram suficientes para debates em torno das medidas indicadas nas propostas. Para Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, a necessidade de ajustar as contas do governo seria consequência do que ele chama de descontrole fiscal.
Promove-se um crescimento artificial em cima do gasto público, gerando um desequilíbrio brutal das contas públicas, um desequilíbrio brutal para o equilíbrio fiscal. E logo em seguida o governo é obrigado a fazer o que teve que fazer no passado, dizer que vai cortar custos para reequilibrar um desperdício, uma visão perdulária que ele próprio causou.
O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, respondeu aos discursos contrários ao pacote de corte de gastos.
Que investem contra o governo Lula porque querem um pacote de corte de gastos que jogue sobre os ombros da população brasileira o ônus do ajuste fiscal, preservando os privilégios daqueles que sempre se acostumaram a ter privilégios. O que eles querem é que se acabe com o aumento real do salário mínimo. Não terão isso. Querem desvincular as aposentadorias do Brasil do salário mínimo que cresce em termos reais. Querem o fim da vinculação orçamentária para a educação e para a saúde. São indicadores claros de uma elite que não concorda em absoluto com qualquer medida que aponte no sentido da justiça tributária.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, não gostou da proposta de mudança no parâmetro de reajuste do salário mínimo.
Quem deve orientar a política econômica brasileira é o povo, não o mercado. Eu quero aqui defender o legado dos governos Lula, que conseguiram combinar crescimento com inclusão. Isso foi feito a partir de aumento real do salário mínimo, isso foi feito a partir do BPC, isso foi feito a partir do Bolsa Família. Esse é o governo que nós ajudamos a eleger, que tirou 15 milhões de pessoas da fome, que reduziu em 85% a insegurança alimentar severa. E por isso, presidente, não podemos aceitar uma regra de salário mínimo que, se estivesse valendo hoje, desde 2003, faria que o salário tivesse menos de R$1.000. Não podemos fragilizar nossa rede de proteção social conquistada a duras penas.
Mauro Benevides Filho, deputado pelo PDT do Ceará, explicou que o salário mínimo continuará a ter aumentos acima da inflação.
É bom lembrar que na época do presidente Michel Temer, o salário crescia pela inflação. Na época do presidente Bolsonaro, o salário continuou crescendo somente pela inflação. Então houve um achatamento do salário mínimo em todo o território brasileiro. Agora você tem uma nova regra que vai fazer o salário mínimo crescer pela inflação, mais pela regra antiga, o crescimento do PIB, e agora pelo do arcabouço, que é 2,5%, que é a reclamação. Pois bem, quando o PIB for 1,8 e a receita crescendo, o salário vai crescer 2,5, acima do PIB. Se decrescer, como aconteceu em 14 e 15, vai ter no mínimo 0,6 além da inflação. Portanto, sobre todas as hipóteses, você vai ter assegurado ganho real de salário que o Brasil não tinha há muitos anos, que agora está sendo assegurado.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, cobrou revisão do trecho da proposta em que se prevê mudança no cálculo de repasses da União para o Distrito Federal.
Eu recebi um estudo de que, se for aprovado como o projeto foi encaminhado a esta casa, haverá grandes prejuízos ao Distrito Federal, à capital da República, e que nós precisamos também preservar, reestudar, encontrar mecanismos para que não haja um prejuízo maior que traga transtorno ao funcionamento da nossa capital, onde está sediado o nosso parlamento, onde nós exercemos as nossas atividades.
Os debates a respeito dos projetos de cortes de gastos ainda seguiram intensos durante toda a semana, abrangendo os vários aspectos da medida, ainda que somente estivessem sendo votados os pedidos para virem diretamente ao plenário sem passar nas comissões. Inclusive, o líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, adiantou que os projetos enviados não são textos fechados.
O nosso governo não tem posição fechada de chegar aqui. Nunca mandou alguma matéria para o parlamento que não esteja aberto para o debate, para a discussão. Sempre prevaleceu o espírito da abertura, da construção de consenso no dissenso, porque também essa é a essência do parlamento brasileiro. Esse ano de 2023 e 2024, agora, esta casa sempre buscou colaborar com o país. O que está em jogo num momento como esse não é o problema do governo, é do país, porque a economia pede isso, o mundo enfrenta salavancos grandes por conta, muitas vezes, dos desarranjos da economia americana que tem impacto aqui na economia brasileira.
O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, discursou contra a aprovação da urgência para os projetos do ajuste fiscal.
Esse corte de gasto é fake. Eles estão cortando benefícios como o BPC, do povo mais pobre. Estão cortando do salário mínimo. Estão cortando o BPC dos deficientes. Nós precisamos, sim, de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria. O que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, houve tentativa de se desviar o foco da realidade da proposta.
Nós estamos aqui debatendo uma política fiscal que vai trazer, sim, impacto sobre super ricos, sobre super salários, isentar o imposto de renda até R$5.000, porque isso é importante para parte da classe média brasileira, mas algo que se discutir em relação aos grandes programas de transferência de renda. Porque isso é preocupante, isso é a base da pirâmide social. Esses são programas que, na minha opinião, não deveriam ser tocados. Muito menos a contenção do salário mínimo, mesmo que o ajuste não tenha corte de nenhum desses benefícios. Não há corte, há contenção dentro do ajuste fiscal. Isso nos preocupa porque os que ganham mais são os que pagam menos. Os que hoje se beneficiam da altura desses juros, se beneficiam porque um juro alto para o sistema financeiro é uma beleza, é uma gelatina, é um doce de leite.
As urgências para os projetos de ajuste fiscal foram aprovadas e até meados deste mês eles devem ser votados no plenário.
Fatos e opiniões.
Outro tema com repercussão mais intensa no plenário foi o projeto de lei que reconhece como atividade de risco permanente as do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa matéria já havia sido votada na Câmara e, como foi modificada no Senado, voltou à apreciação dos deputados. Lá no Senado foram incluídas outras categorias profissionais, mas houve um acordo entre os líderes partidários para manter o texto aprovado na Câmara. Esse aspecto específico acabou acirrando as discussões, porque muitos parlamentares defendiam a inclusão, por exemplo, dos oficiais de justiça. O relator do projeto e deputado pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, explicou porque defendia a versão aprovada na Câmara.
O acordo até então apresentado era para que nós aprovássemos o texto da forma original da Câmara dos Deputados, assumindo um compromisso com as outras categorias, com a defensoria, com os oficiais de justiça, com os advogados públicos, com as polícias legislativas e judiciais, que nas tramitações específicas dos seus respectivos projetos, há o compromisso do Colégio de Líderes para também apreciar e aprovar estas matérias, mas que este projeto tratava tão somente da situação da magistratura e do Ministério Público.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, pediu a inclusão dos oficiais de justiça.
Eu compreendo o relator Rubem Júnior, já abordei o relator algumas vezes, quando ele fala que há um entendimento para se votar o projeto original. Agora, o plenário é soberano em todas as suas decisões. Os senhores acham justo? Essa semana nós tivemos uma oficiala de justiça que ela foi covardemente agredida porque estava cumprindo o seu papel da entrega de um mandato. E é isso que acontece. A gente sabe que toda profissão tem as suas obrigatoriedades. O oficial de justiça, a obrigação dele é comunicar a decisão de justiça cara a cara com aquela pessoa que muitas vezes está sendo afetada. Na maioria das vezes, não são notícias boas. Na maioria das vezes, aquela pessoa que está sendo notificada, muitas vezes pode estar abalada psicologicamente por outros problemas. Então é mais do que justo que a gente inclua os oficiais de justiça de todo o Brasil nessa categoria também.
Na compreensão de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o projeto deveria ser rejeitado por inteiro.
Eu vou aqui invocar o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei. Mas esse projeto cria uma categoria de pessoas privilegiadas, porque se sofrerem um atentado, se sofrerem o crime de homicídio, é crime hediondo. E são várias categorias que estão contempladas com esse projeto: defensores públicos, policiais legislativos, oficiais de justiça, promotores, juízes. Aí eu pergunto: os parlamentares são diferentes? O lixeiro que está na rua constantemente, o gari, é diferente? Por que tratar essas pessoas com esse tipo de benefício?
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, argumentou sobre a necessidade de que as demais categorias fossem incluídas no texto.
O verdadeiro mérito desse projeto é justamente fazer um reconhecimento que esta Câmara, da qual eu faço parte nessa legislatura, como defensor público do Brasil, é nós voltarmos à possibilidade de os defensores públicos, de os oficiais de justiça, dos advogados públicos serem reconhecidos por todos nós como pessoas, igual como o magistrado e o promotor de justiça, exercem funções similares, funções idênticas, cada um com sua atribuição. O defensor público no Brasil faz com que toda a justiça funcione. E tem estado no Brasil que mais de 80% dos processos tramitam no Poder Judiciário daquele estado em razão da existência do defensor e da defensora pública.
Por causa do impasse em torno da inclusão ou não de outras categorias, foi paralisada a votação do projeto que reconhece como atividade de risco permanente as do Poder Judiciário e do Ministério Público. A ideia agora é buscar um entendimento para finalizar a votação nos próximos dias. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.